tivemos o nosso pior dia em número de óbitos, né? Chegamos a 36 óbitos documentados pela Secretaria da Saúde e também 1.500 pessoas que foram infectadas com o vírus. Então, infelizmente, está numa crescente e é por isso que nós estamos tomando algumas medidas e vamos detalhá-las hoje com o secretário Beto Preto, com também o diretor, doutor Nestor, para falar dessas medidas. Importante registrar que nós entramos juntos nessa pandemia, né, juntos que eu digo toda a população, o Paraná como um todo, desde o início, que se passam aí mais de 100 dias, toda a população, as entidades, as federações, representantes do setor econômico, hospitais, profissionais de saúde, têm se dedicado muito, e também aqui a nossa gratidão aos profissionais de saúde que estão há mais de 100 dias trabalhando aí, virando noites e noites, 16, 18 horas por dia, e deixando inclusive suas famílias, né, longe de casa para ter o cuidado que é necessário e, acima de tudo, se dedicando para salvar o máximo de vidas e também colaborar com esse momento difícil que nós estamos enfrentando no Brasil. Importante registrar que, desde o início, em março, quando nós começamos a fazer o relato e fazer algumas coletivas e também o secretário Beto Preto fazendo... tirando as dúvidas, né, da imprensa, da sociedade como um todo, nós já vimos fazendo uma prevenção que o momento mais duro no estado do Paraná seria a chegada do inverno, né? O vírus, eu não sou aqui médico, mas o convivendo com aqueles que estão estudando bastante esse vírus, ele se comporta como uma nuvem, ele vai se movimentando. Ele começou por São Paulo, por razões óbvias, né, por um número de estrangeiros visitando São Paulo ainda em fevereiro, março, e ela acabou se espalhando para o Nordeste, onde tem uma umidade muito maior que no Sul até então, e agora ela começou com a chegada do inverno, com a chegada de muita umidade, e automaticamente também com um volume maior de pessoas nas ruas, o vírus ganhou uma força maior no sul do Brasil. E, claro, o Paraná não está fora disso. É importante registrar que, e na apresentação vai ficar muito claro para a imprensa, o Paraná ainda é o estado com o menor número de infectados por 100 mil habitantes. Nós estamos na base da pirâmide dos 27 estados. O que mostra que todo o planejamento executado até então e todo o esforço da sociedade, da população, colaborou para que a gente chegasse até esse momento sem ter um colapso na nossa saúde e, claro, também mostrou que o planejamento da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado tem conseguido trazer bons resultados, se é que a gente pode dizer assim. Nós, nesses cento e poucos dias, nós saímos de 1.200 leitos que o Estado tinha construído e habilitado em 30 anos, nós já entregamos quase 800, nós vamos passar de 800 nos próximos dias, leitos do UTI. Então, nós chegamos a mais de 70% de leitos que o Estado tinha como ativo nos últimos 30 anos. Essa é uma força-tarefa que foi gigantesca da nossa equipe da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Saúde. Tenho que agradecer aqui também a toda a equipe da Secretaria da área de compras e logística, onde o Paraná não é mais do que obrigação do Estado, mas nós passamos a ser uma boa referência no cuidado com as compras no Estado, em especial respiradores e assim por diante. E também esse trabalho de organização desses leitos do UTIs, onde nós potencializamos todas as regiões do Estado, inclusive com 3 hospitais entregues agora, que 2 já foram entregues, o de Guarapuá vai ser entregue ainda essa semana, para a população, para o tratamento do Covid, hospitais que vão ficar prontos apenas em janeiro de 2021. Então, houve todo um planejamento para atender a população nesse momento emergencial que nós vivemos. Claro que é necessário também que haja a boa vontade, a compreensão, o bom senso e a colaboração da população para que esse número não extrapole. E as medidas são justamente para que a gente não perca o certo controle que nós estamos tendo e que nós conquistamos ao longo desses 100 dias, até para preservar vidas e a saúde da população. Então nós temos uma apresentação bem sucinta, mas que é muito didática e importante para a imprensa e também para a população, para explicar do porquê a tomada da decisão de novas restrições. É importante que nós não estamos fazendo lockdown. Lockdown é uma medida extrema quando você fecha absolutamente tudo, né? Fechar todo mundo ir para casa e fechar todas as indústrias, fechar todo o comércio, fechar tudo. Nós estamos aplicando hoje uma quarentena mais restritiva. Nós não tínhamos ainda entrado numa quarentena restritiva aqui no estado, nós estamos colocando isso agora, em algumas regiões do estado, onde a curva do crescimento está muito fora do controle normal, vamos dizer assim, se a gente pode dizer que está normal alguma coisa, mas dentro dessa pandemia. É importante registrar o porquê dessas decisões também, de forma regional. 75% dos casos que nós temos no Paraná estão vinculadas a 7 regionais de saúde. Nós temos 22. Então, nós temos o problema mais agudo está em 7 regiões de saúde do estado, que chega a mais ou menos 160 municípios, 165 municípios, cidades. 134. Então, é menor. Quer dizer, 75% dos casos estão em 134 municípios, sendo corrigido aqui pelo doutor Nestor. Então, a ideia é fazer o quê? Que as nossas decisões, a partir de hoje, ela possa ser pontual e regional. Porque se a gente conseguir frear essa curva do coronavírus, nessa velocidade da propagação, automaticamente nos dá tranquilidade para todo o setor de saúde poder atender bem a população e automaticamente prestar o serviço que é necessário e não deixar colapsar o sistema econômico, que é tão importante também a gente preservar. Essas medidas são importantes porque também hoje o problema do Paraná não é questão de respirador. Nós estamos organizados nesse sentido até então. Nós estamos organizados no questão do sistema de UTIs, novas UTIs, que nós estamos todas as semanas anunciando novas, conforme vai chegando os equipamentos e vai chegando também a estrutura física para atendimento. Nós temos dois problemas, que são problemas do Brasil e até fora do Brasil. Insumos, está acabando no mundo o medicamento para fazer intubação, para sedar o cidadão que precisa ser intubado. Esse é um problema que também não é do Brasil. No mundo está acabando isso. Nós tivemos um caso de um hospital particular, eu não vou falar o nome para preservar, mas na capital, que sábado já havia acabado o insumo dele. Então é uma situação gravíssima. Aquilo que era o problema respirador até 40, 60 dias atrás, passou a ser um medicamento para relaxar o paciente para ser intubado. E além disso, hoje o Brasil está tendo uma escassez de intensivistas, profissionais que sabem tratar com UTIs. Então, mesmo que a gente abra mais leitos de UTIs, você tem dificuldade de ter mais profissionais. Então, nós precisamos fazer com que essa curva ela tenha perca a sua velocidade, para que toda essa estrutura que nós já temos possa suportar esses atendimentos, já que nós temos escassez, inclusive, de mão de obra. Importante registrar também que hoje, pela manhã, eu fiz reunião com os chefes de poderes para também... Essa é uma construção que nós estamos fazendo de diálogo com todos os poderes e os órgãos de fiscalização, com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, constantemente. Então, nós construímos e também falamos com os órgãos de os demais poderes, né, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça. Tivemos reunião também com os representantes das entidades do Estado do Paraná, do setor produtivo, né, a FEComércio, a FIEP. Nós tivemos com o pessoal da OCEPAR, a Federação dos Agricultores, FACIAP, ACP, enfim, nós também conversamos com o pessoal do setor de transporte e logística, também passamos esse planejamento para eles, justamente para que todos possam estar integrados em cima das decisões, ninguém se pegou de surpresa e, acima de tudo, todo mundo possa se preparar para as medidas adotadas, né? Então, eu vou abrir para as perguntas. E o mais importante é registrar que as decisões nós estamos tomando de forma regional, aonde está mais agudo os problemas, né? Nós não queremos sacrificar aqueles municípios que ainda têm uma situação de certo controle. Então nós, e até para que a nossa economia também não tenha ou tenha um menor prejuízo possível. Então a ideia é cuidar dessas regiões como se fosse uma acupuntura, né, bem focado em cima, para estancar de certa forma o problema, e fazendo isso conforme essa nuvem do vírus for se propagando de forma regional. A gente espera que a gente consiga, nesses 14 dias aí dessa decisão mais restritiva, a gente consiga diminuir a velocidade. A pandemia, não adianta a gente achar e mentir para nós mesmos que a pandemia vai acabar de uma hora para outra. Enquanto não achar vacina, enquanto nós não acharmos, os cientistas, né, os pesquisadores, algum remédio que realmente coloque um freio geral nessa pandemia, nós vamos ter que conviver. E conviver é tomar decisões diárias, sempre preservando a vida, sempre buscando preservar a saúde e dando um oxigênio, um fôlego para o setor econômico, para que também não entre em colapso. Então, é a tese do passarinho que eu tenho dito desde o começo da pandemia, que é segurar o passarinho na mão, onde você não pode apertar demais ele, senão ele morre, e se a gente abrir a mão, ele vai voar e não consegue pegar mais. Então, a gente tem que todos os dias estar trabalhando com essa tese desse equilíbrio, né, entre a saúde, a preservação da vida, a saúde e o setor econômico também, para que não entre em colapso.